amantes da tecnologia, sejam bem-vindos ao 33º episódio do podcast Guanabara.info. O meu nome é Gustavo Guanabara, e já que todo mundo aqui vai viajar no tempo, vamos pelo menos rachar a gasolina.
Tô fora dessa.
Olá, meu nome é Rafael Guanabara, cala a boca, mula! Na sua apresentação você fala, vamos respeitar o meu espaço? Meu nome é Rafael Guanabara e eu tenho uma pergunta. Renan, qual o número desse episódio? Não em ordinal, não. Não em ordinal, eu quero o número do episódio.
Não sei, tô perdido, faz uma semana que eu não...
Vou dar cola, 33. Fala, Renan, vai.
Não escutei, deu um falha aqui no áudio.
Tomar no c***, então.
Olá, meu nome é Luiz Ricardo e eu acho que parece que a galera atendeu os meus pedidos. Eu queria a máquina do tempo, vocês me fizeram andar nela mesmo.
Aí, senta aqui. Aqui é Rodrigo Tavares e History Channel é o cacete. Eu quero ouvir o podcast do Guanabara.info.
Valeu. Olá, meu nome é Renan Vieira e eu não vou falar 33. Não vou falar, me recuso.
Estamos aqui reunidos, cara. Olha, a família inteira junta de novo, cara. Olha que maneiro.
Atendendo a pedidos.
O que 150 comentários não fazem com o negócio, né?
Pois é, né?
Mas, ó, estamos aqui reunidos para uma nova série de podcasts, cara, que é os podcasts sobre história da computação. É, nós gastamos todo o nosso dinheiro que nós arrecadamos com camisa comprando uma máquina do tempo. Ó, tá ela aqui.
E nós, que lindo, cara.
Nós vamos... É magenta, o Luiz escolheu a cor.
Magenta metálico.
E nós vamos viajar no tempo, cara. Então nós vamos levar vocês, ouvintes, pra trás no tempo e depois ir adiantando. Mas nós vamos viajar.
O Gustavo vai levar vocês pra trás. Eu não quero, não. Eu recuso.
Então nós vamos fazer viagem no tempo a partir de hoje, logo depois dos e-mails.
La la la. Yo, what's the deal? Ain't nothing wrong, we just get away from it all night.
Sessão de e-mails e Luiz. Quantos comentários nós tivemos no episódio, no nosso episódio, né? Que foi meu e seu só, né? Porque...
fazer o quê? Não, a gente faz sucesso, né? Eu falei pra vocês que esses caras daí, rapaz. Não sei o que eles fazem aqui, rapaz.
Foram 7 comentários falando do episódio e 140 sentindo a minha falta e a do Renan.
Um bando de falta.
Caraca, olha, 147 comentários pra um podcast que tem 33 episódios, não tá bom de bom tamanho?
Pra caralho.
A melhor encomenda.
Cara, ficou muito show. Ó, a gente queria agradecer mesmo. Eu queria fazer um episódio só de e-mail, é que eles não querem. Eu queria fazer um episódio pra ler as 147 mensagens de vocês.
Ia ser 3 partes, né?
Muito obrigado mesmo, cara. O legal é que as pessoas... Eu nem li as mensagens que o Rafa selecionou aí. Quem seleciona é o Rafa. Mas o que eu gostei de ouvir foi assim, olha, foi um episódio mais sem graça, porque tava sem o Rafa, mas... Mas foi um dos melhores episódios do Guanabara.info, cara.
Isso é porque tava sendo Rafa.
Também tem isso. E o legal, cara, é que a gente vai precisar disso, porque nós vamos participar do concurso de podcast, né? O Prêmio Podcast 2008. Nós estamos participando, já falei no episódio passado e vou repetir. Ainda não pode votar, mas nós estamos participando de uma das categorias mais concorridas. Nós precisamos da ajuda de vocês. Nós precisamos dessas 147 comentários votando na gente, tá? Que aí não vai ter pra ninguém. Não, que aí assim, você vai votar, tua família inteira vai votar. Então, vote aí no Prêmio Podcast. Assim que começar a votação, a gente avisa. Tá? E eu quero assim, maciço. E sem parar, não vai ser assim, ó, vou votar na primeira semana, depois eu esqueço. Cara, todo dia você vai lembrar de votar na gente. Pelo amor de Deus, porque a gente vai ganhar isso. A gente vai ganhar mesmo.
Não adianta só falar que é bom.
Isso aí.
Elegir.
É isso. Outra coisa que a gente colocou de novidade, o que foi, Rafa? Fala aí.
O novo recurso, os 10, os top 10 comentadores.
Isso foi maneiro. Isso foi ideia do Jurandir. Jurandir falou comigo, Jurandir, o PH do Rapadura Cast. Eles falaram, ele falou assim, ó, bota porque é legal que as pessoas vão começar a disputar entre si pra poder ter um link no Guanabara.info. Por quê? Se você comenta e você tem um site, no teu nome, você vai clicar e vai pro teu site. Então é uma forma de ter uma divulgação no, num dos sites de tecnologia mais visitados, cara. A gente já passou de 3.500 visitas por dia, né, Luiz?
Caramba.
Então, cara, então comenta.
Mas vale lembrar de comentários com conteúdo.
Isso aí, também não adianta assim, ok, aí. Ok, ok, ok. Vou começar a pagar.
Nós estamos de olho, nós estamos de olho.
Então, né? Não, isso é um quadro do Fantástico.
Não é tão fácil assim, não. E Luiz, o próximo tópico, qual é aí? É contigo esse.
É, camisas, Luiz é uma mula.
Eu pai tenho... Rafael Guanabara.
É, o Rafa tá fazendo uma arte maneira pra camisa do Luiz é uma mula.
É, mas Rafa, dos 147 comentários, 150 foram pedindo a camisa do Luiz é uma mula.
É verdade, é verdade.
Tu passou no segundo grau como? Não?
Até a Dercy pediu uma camisa do
Luiz. Ah, é verdade, tem que mandar. Não, a gente vai mandar. O pessoal mandou uma...
pra Dercy.
Não, tem que mandar pra Dercy. É, o Dercy é fácil. O Dercy é fácil. Ela tá parada, ela tá enterrada em pé lá, dali ela não sai.
Ah, não tem sério.
É. Não, mas...
Caralho, para com isso.
Se você ainda tá interessado, a gente tá fazendo um cadastro de reserva pra eu saber quantas camisas eu tenho que pedir. Né? Então, por favor, se você quer, manda um e-mail pra loja@guanabara.info pedindo, eu quero a camisa do Luiz é uma mula. Meu endereço é esse.
Já tiveram alguns.
Já tem.
Eu vou querer 50. Eu vou querer 50 que eu vou distribuir lá nas caixas da loja americana. Vai estar todo mundo atendendo a loja americana, Luiz é uma mula.
E finalmente, um dos participantes do Guanabara.info, nós anunciamos no episódio passado, tem um iPhone 3G.
Né? Ele não tá aqui, né?
Não, não tá entre nós? O dono do iPhone 3G?
Deixa eu olhar aqui, calma, deixa eu observar. É. Rafael, Rodrigo, Gustavo, eu, ali a
família
tá vazia. Eu não tô aqui não, Gustavo.
O pessoal acertou, cara. Rodrigo, fala aí suas primeiras impressões do iPhone 3G, cara.
Pois é, quem apostou em mim, ganhou. Fui eu o primeiro a pegar. Acho que não foi muito difícil adivinhar, não, né?
Não, é verdade.
Todo mundo no Brasil ainda tá esperando.
O pessoal viu o seu desespero.
Pois é, eu tava desesperado, apesar de eu ter um outro contrato em atividade, faltava 21 meses pra ele expirar, era impossível esperar dois anos, cara. Eu tive que pegar outro telefone, cara, e foi uma ótima aquisição. Eu falo que as primeiras impressões foram as melhores e ele agora é meu inseparável brinquedo.
Rodrigo, é tudo aquilo que eu falei?
É tudo aquilo mais um pouco.
É nojento, não é? Putz.
É nojento. Eu tô um nojo, cara. Eu não tô me aguentando.
Na bateria dura quantas horas? 3, né?
Porque tu fica... Não, a bateria tá durando muito, cara. É inacreditável.
É porque ele tá ligado na tomada quando ele brinca.
Não, na verdade é porque eu sincronizo ele o dia inteiro, né, cara? Então ele fica recarregando constantemente. É, eu acho que é isso mesmo. Por isso, sobre a bateria eu ainda não posso dar nenhuma conclusão, porque todo dia eu conecto, todo dia eu faço download, todo dia eu estou instalando alguma coisa nova. Então ele está sendo recarregado todo dia. Então...
Quantas páginas de aplicativo estão o seu?
Só 3, cara. Eu não sou igual você não, cara. Eu sou controlado.
Eu cheguei a 9 agora, tô vendo aqui. 9 bolinhas.
Pois é, você é maluco.
Ah, cara, eu testo tudo. Logo abaixo desse podcast, pode procurar lá, tá o podcast, vai ter um link, e logo abaixo vai ter lá o post do Rodrigo, que o Rodrigo tirou umas fotos muito legais do iPhone 3G, e mais tarde a gente vai publicando mais e mais do primeiro iPhone 3G do Guanabara.info, né? Tem que ser de alguém. Isso aí. E pra finalizar esses comentários, a gente tem uma observação que eu não sabia, o Rodrigo acabou de falar agora, e vou deixar ele falar. Rodrigo, aquilo que tu acabou de falar pra gente sobre impressora, episódio passado, tudo mais, o que, que você achou aí pra gente?
Pois é, eu tinha pesquisado que eu estava prestes a participar do episódio, né, quando eu tive um imprevisto no PUD, mas... Tinta de impressora é um dos líquidos mais caros do mundo. Um litro de tinta de impressora custa R$6.000.
Nossa, beleza, cara.
Vale lembrar que não é aquela tinta aguada que vende no Mercado Livre, não. É tinta original. Não, a gente tá falando da tinta original.
Caramba, R$6.000.
R$6.000 um litro. É uma coisa impressionante, né?
Cara? Tem que ser caro, né? Não tem que ser caro um cartucho? É, cara. Quanto que vem em um cartuchinho?
20 ml. 40 ml, eu acho.
40 ml.
Os maiores. É, o cartucho, meu cartucho da minha multifuncional HP vem 18. É, mas o cartucho que vem na impressora, que é o mesmo, só é uma numeração diferente, vem com 10 ml.
Olha que beleza.
Aí você comprando por fora, ele vem com 18.
É muito caro, cara. Acabaram os comentários, acabaram nossos recadinhos. E vamos para as nossas mensagens de voz.
Fala pessoal do Guanabara.info, aqui sou o Eduardo Moreira, estou falando de Araçatuba, São Paulo, tenho 29 anos e estou gravando essa mensagem de voz, não só para parabenizar pelo trabalho de vocês, que é muito bacana, muito útil, mas para agradecer por toda a dedicação de vocês, do Gustavo e de toda a sua equipe, por fazer um site de conteúdo tão completo e por fazer um podcast tão divertido e tão útil para todo mundo. Quero que vocês saibam que vocês foram um dos motivos pelo qual me levaram a fazer o meu próprio blog e o meu próprio podcast na internet. Espero, de alguma forma, retribuir isso fazendo um bom trabalho no meu conteúdo, no meu material. E que vocês continuem tendo ânimo para fazer o podcast e o site sempre no nível elevado do jeito que vocês estão fazendo. A último recado, menos bordoadas no Renan, porque senão o cara não vai aguentar. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
Vamos para as nossas mensagens de texto. A primeira mensagem de Lucas Nascimento, 18 anos, Salvador, Bahia. Ele diz o seguinte: ah, poxa, isso aqui é tão bom que eu não consigo sair da frente do computador. Estou na dependência. Segunda, terça, quinta e sexta e sábado é igual a crise de guanabistinência. Quarta é curso de HTML. Eu protesto. Podcast domingo e terça. Pelo menos é mais um dia na semana sem saudades. Tá louco. Tá
maluco. Mas o podcast já sai no domingo.
É verdade. Quando não atrasa a edição, sai no domingo.
Próxima mensagem, Marcelo Vieira, 17 anos, Rio de Janeiro. Olá, grandes viciados guanabarianos. Muito bom mesmo esse podcast. Depois do site abordar tanta coisa sobre iPhone e iOS 3 o tempo todo, ufa, vocês nos presenteiam com esse excelente e diferente cast. O número de comentários já está grande. Só não gostei de uma coisa. Aí, Luiz, faltou o Rafael. Ah, palmas do Marcelo. Sem a graça e o sarcasmo dele não é a mesma coisa. Eu queria pedir um podcast sobre Mac. Nunca tive oportunidade de conhecer esse sistema. Então seria legal se tivéssemos um podcast que nos explicasse como ele é. Essa semana tem mais novidades, certo, Gustavo?
É,
grande abraço a todos.
Deixa eu falar qual é a novidade. O Marcelo, ele é editor nosso, né? O novo editor. E ele começou com um curso de VB. Fora, tirando esses sacripantas que começaram um curso de C Sharp e não terminaram, não passaram da primeira aula.
Eu não vou nem comentar sobre isso.
Nem eu. Você prometeu pra essa semana voltar. Vamos ver quando volta. Então, o Marcelo já tá com várias aulas prontas. Podem ficar tranquilos que a aula de VB vai continuar. Então, acessem lá. Tem um link que é vb.guanabara.info se você quiser fazer só a aula de VB. Né? E o curso de HTML, que a gente começou também, que eu já tinha falado, é html.guanabara.info. É fácil de achar.
Próxima mensagem, Daniel Nascimento, 20 anos, São Paulo. Ele foi o centésimo a comentar, né, no post.
É.
Almas pro
Daniel. Daniel Nascimento.
Daniel foi o nosso comentário 100 do podcast. Ganhou nada, mas é o 100.
É.
Fala, guanabarianos! Legal esse Guanacast sobre impressoras. E realmente bateu uma espécie de momento nostalgia ouvindo o som das impressoras matriciais. Putz, pra mim só deu raiva só. Esse episódio foi muito bom. Gostei de saber como as impressoras a laser funcionam. Muito interessante mesmo. Senti falta do Renan e do Rafael.
Aí,
maluco. Esse episódio. Faltou o bobalhão original. Esse momento tosqueira foi incrivelmente tosco. Um super abraço, Daniel. Valeu, Daniel. Obrigado.
Agora a gente tem aqui o Maurício Nascimento, 22 anos, São Luís, no Maranhão. Ele é o calouro do site. Olá, Guanabara. Eu sou novo aqui no pedaço, mas, pelo que percebi, já faço parte do grande time. Pois já fiz tudo aquilo que todos por aqui já fizeram. Ouvi 30 episódios em uma semana.
Nossa,
eu já fiquei de saco cheio com a cobertura do iPhone da E3. Por favor, parem.
Parou.
Eu já ri pra caramba do Renan e com o Rafael. Eu não posso mais ouvir o nome do Rodrigo que vem na minha cabeça, Tonhonhon. Então toma mais, né? E o melhor de tudo, eu já tenho a minha camisa do Guanabara.info.
Maurício.
Para quem não pensou que elas iriam esgotar, morram de inveja. E posso dizer por experiência que a malha e a estampa realmente são de primeira. Melhor do que as camisas vendidas por outros sites por aí. Podem comprar, não se arrependerão. No mais, parabéns, continuem assim, blá, 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 blá. Valeu, Maurício.
Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado. É muito legal esse tipo de declaração. Porque a gente fica falando, ah, a camisa é boa. É óbvio. se eu tô vendendo, a camisa é boa. Mas isso é legal. Muito obrigado, Maurício. Eu,
mesmo
eu
não... se fosse ruim, você ia falar que ela era boa.
Não, se fosse, se falasse fosse ruim, o comentário dele não tava aí. Brincadeira,
censurado.
Se for pra falar mal, pode falar. A gente botou um aí que reclamou. Vamos lá. A próxima é do nosso amigo Rafael Portilho, do TeiaCast. 24 anos, cabelo magenta, de Pelotas. Rafael, rapaz, bota quantos anos de Dante Web, vai te sacanear. Antes de tudo, muito obrigado por ter mencionado o TeiaCast. Agora vem a parte dos elogios redundantes. Vou comprar um dicionário em Esperanto para elogiar o Guanacast, pois a galera já usou todos os adjetivos usados no português. Meu recado vai para todos os frequentadores desse podcast. Galera, é o seguinte, toda semana vocês recebem a melhor aula de tecnologia de todas. Duvido que a cada episódio você, pode ouvinte, não aprenda uma coisa nesse podcast. Além disso, você aprende rindo, se divertindo. Me diz quantos professores explicam as coisas tão bem, sem que fique chato. E sabe o que é o melhor? Você pode ouvir essa aula quando você quiser, onde você quiser e quantas vezes você quiser. De graça. Você não paga nada, custo zero. Alta qualidade de informação, alto divertimento, pode ouvir quando quiser e ele ainda presta atenção no que você diz pra ele. Onde nesse mundo você encontra tudo isso de graça? Pô, valeu mesmo, Rafael. Muito obrigado. Agora me diz, custa ajudar? Custa mandar uma mensagem de parabéns, de elogios ou de dúvida? Custa mostrar seu apreço? Custa mandar uma mensagem dizendo que foi legal? Mas, Rafael, é verdade e eu fiquei satisfeitíssimo com os 148 comentários. E eu espero nesse outro agora, que esse outro a gente preparou com carinho, também tenha pelo menos 100 comentários. Se não tiver, eu não fico triste, mas isso é prova de que esse episódio de impressora funcionou. Muito obrigado mesmo.
Próxima mensagem, Írio Muscop. 15 anos, Canoas, Rio Grande do Sul. Ah, 15 anos, João. 15 anos. Totalmente excelente o cast. Realmente, hoje em dia, não é mais tão necessária a impressora. Não tenho uma há uns 7 anos. E quando? Dificilmente preciso para entrega de trabalhos para professores chatos que não aceitam via pendrive e e-mail. Existe a papelaria de sempre. PlayStation. Até eu fiquei com vontade de ter uma impressora laser.
Maneiro, é, né? Maneiro, maneiro.
Pô, quem não tem essa vontade aí, porra. Próxima mensagem, Helder Kaczynski da Silva, 17 anos, Barão de Cotegipe, Rio Grande do Sul. Esse podcast ficou um pouco mais sério que os outros, diferente que os demais, pois como estava só o Gustavo e o Luiz, não foram tantas brincadeiras, mas
do mesmo jeito
ficou interessante. Pois é, uma coisa mais séria, né? Uma babaquice total, né? Rafael faz, oi, babalhão, essa coisa escrota, né? Nunca tinha pensado em como funciona uma impressora. Gostei muito da explicação. De coincidência, pensei em comentar no último podcast pedindo um novo cast da série Como Funciona. Apenas não fiz, pois o comentário já estava muito extenso. Gustavo, o Renan ainda participa do podcast?
Participa, ele vem aí já.
Já volta aí já. Pois tenho a impressão que ele participa cada vez menos. E quando raramente o faz, ele simplesmente surge. Nem sequer se apresenta. É, hoje ele se apresentou e sumiu. É diferente.
É, valeu. O Helder é o Guanamaníaco, né? Do blog.
É, beleza. Valeu, Helder.
E aí, pra provar que a gente não censura nenhuma mensagem, ó, vamos ouvir uma reclamação aqui agora do Ricardo. Só que ele não colocou idade nem de onde vem, então... 24 anos, cabelo magenta de Pelotas.
Não, magenta. Fala direito.
Magenta.
Magenta.
Ele tem o cabelo magenta e gosta de queijo cheddar.
Com Coca Light.
Aí, galera. Eu não ouvi todo o programa, mas não será necessário, porque a minha crítica é o tempo dedicado à leitura de e-mails, propagandas, novidades, dúvidas, lamentações. 25 minutos? Quase metade do tempo total do programa. Mas eu já sei uma das respostas. Se tu não gosta, pula essa parte. Pois o problema é que o meu player é no celular e eu não tenho esse recurso. E é o meu segundo celular. O anterior também não tinha. Acho que 15 minutos estaria de bom tamanho. Até.
Ricardo, deixa eu explicar um negócio. Eu vou ser bem sincero, não é sacaneando não. Não tem esse negócio de, pula, não. Você acaba sendo obrigado a escutar. Mas é o seguinte, cara, a gente tá com um podcast que a cada episódio ele vai aumentando o número de comentários. Esse episódio, quase 150 comentadores. Pá, como é que eu vou pular? Por exemplo, eu tô falando teu nome, muito obrigado pela tua mensagem mesmo, de coração, cara. É de crítica que a gente evolui. Mas é o seguinte, eu sempre ouvi podcast, eu achava no início um porre. Só que é o seguinte, eu percebo, depois que eu comecei a fazer podcast, que é a única maneira da gente se comunicar com vocês. Então é uma forma da gente trazer vocês mais pra perto da gente. Então eu gosto de usar esse tempo do podcast pra formar mesmo um grupo de amigos, porque é isso que eu tenho certeza que muita gente acha que a gente já considera a gente um grupo de amigos. Né? Então, assim, se tiver um podcast com menos comentários, a sessão de e-mails vai ser menor. Esse, a sessão de e-mails vai ser maior, porque foram 150 comentários, e a gente tem que valorizar isso, cara. Ah, mas muito obrigado mesmo, Ricardo. Se te incomodar, manda de novo, certo? Próxima mensagem, Rafael Baldo, 27 anos, Brasília, Distrito Federal. Olá, Guanabara e companhia. Vou partir do óbvio. Parabéns pelo site e pelo podcast. Conheci o blog na edição recomendada pelo RapaduraCast sobre TV digital. Não sei porquê, só voltei no cast 30. Então fiz a maratona. Escutei todos os podcasts Guanabara.info que eu tinha perdido. Mas não encontro o link para as edições 2, quase 3 e 4 aí, Luiz.
Ah, eu já cansei de resolver isso já, lá.
O nosso podcast tá louco, cara. A gente... O Luiz coloca o link e ele apaga. Eu vou, depois eu mando pra vocês.
Então, olha só, deixa bem claro que o Vai a Merda não é pro Rafael Baldo, e sim
pro Podpress. Não, não é.
É, pro Podpress, não é nada contigo, Rafael. O negócio é pessoal, Luiz Podpress.
Não é você que tira o link, é o Podpress, então relaxa. É.
Só falta isso para completar. Apesar de eu focar meu trabalho em cultura pop e entretenimento, sou fanático por tecnologia. Isso aí. O site de vocês só reforçou esse sentimento e ampliou meus conhecimentos nessa área. Obrigado, Guanabara, Rafael, Luiz, Renan, Canguru e todos que participam nesse projeto de sucesso. Desde já, sou fã e seguidor fiel. Valeu, Rafael. Muita gente que tá chegando agora, né, também. Rafael é o primeiro comentário dele.
A gente chegou há pouco de fora, né? Ele dormiu com o Bozo, ele, hoje.
É.
Acordou todo cansado. Próxima mensagem, Tamini Félix. Eu acho que é assim que você fala, né? Tamini Félix. 16 anos, Crato, Ceará. Oi, gente. Sou nova por aqui e já estou viciada em podcast. Um amigo me indicou o site e comecei ouvindo o 19. Gostei muito e estou baixando os outros. Acesso o site todos os dias e indico pra todo mundo. Pena que quando falo, o povo fica boiando sem saber o que é. Vocês são demais, mais. Olha só, Crato, Ceará e Três Rios. A gente vai dominar o mundo.
É, ela deve, quem deve ter mostrado o podcast pra Tamini é o Samuel
Varela.
Samuel Varela. Muito obrigado, Samuel. Continue assim. Se não foi você...
Se foi você.
Se não foi você, você tá me devendo uma indicação. Porque eu já agradeci. É.
Por favor, se identifique quem foi que indicou ela, né?
Não, foi Samuel mesmo, cara. O Samuel tá sempre aí. Samuel é um dos top 10, né? Lá de cima. Gente, então vamos pras rapidinhas que...
Mais demoradas da história.
Muito obrigado pela mensagem. Fábio Borges, 25 anos, Santo André, São Paulo. Guilherme, 13 anos, São Paulo. Thiago PHX, 16 anos, São Paulo. Anderson Matos, 29 anos, Três Rios. Samuel Varela, 30 anos, Crato, Ceará. Aristóteles Alves, 27 anos, Cajazeira, Paraíba. Ou como diz o Jurandir, Cajazeira. Carvalho Costa, 16 anos, Manaus, Amazonas. Fernando Mancini, 16 anos, Ijuí, Rio Grande do Sul. Essa nunca cai pro Luiz, né? Quem caiu? Papo. Jotão Fontoura, 17 anos, Novo Hambúrguer com Pitus. César Eduardo, 32 anos, Mauá, São Paulo. Sabe de divisa esse? Esse é... Jason, 19 anos, Porto Bueno, Roraima, esse? Roraima, sei lá. Fazer uma lista de estados. Botar o estado ali, vai fazer a lista.
Vai.
Alexandre Costa, 35 anos, Brasília. Francisco Ramos, 29 anos, Campinas, São Paulo.
Rafael Calmeto, 18 anos, São Paulo.
Guido, 14 anos, Rio de Janeiro. Priscila Alves, 14 anos, Corralinho. Marcelo Augusto, 21 anos, São Paulo. Patrick Rezende, 16 anos, Araruama. Não, é direito. Patrick Rezende, 16 anos, Araruama, Rio de Janeiro. Mais dentro. Tudo Escuro, 18 anos, Nepomuceno, Minas Gerais. Felipe Stoker, Goulart, 19 anos, Caxias do Sul. Rio Osmei, 24 anos, Fortaleza, Ceará. Patrícia Barros, 35 anos, Três Rios, Rio de Janeiro. Robson Martins, 22 anos, São Paulo. João Paulo Moreira, 16 anos, Três Rios, Rio de Janeiro. Esther, 18 anos, Rio de Janeiro. A Esther voltou. Denis Matos, 19 anos, Marabá, Pará. Fabiane, 21 anos, Diadema, São Paulo. Marcele Pereira, 15 anos, Santa Cruz, Rio de Janeiro. Robson Júnior, 25 anos, Rio de Janeiro. Paradão. Everton Agistaca, 25 anos, Berlides, Pará. Eric, 19 anos, Rio de Janeiro, Angra dos Reis. Horácio Pereira dos Santos, 41 anos, Rio Brilhante, Mato Grosso. Tchau, paradinha, se perdeu. Bruno Caetano, 15 anos, Campo Limpo Paulista, São Paulo. Thiago Henrique, 24 anos, Formiga, Minas Gerais. Fábio Borges, 24 anos, quase 25, Santo André. Paulo Fazão, 17 anos, Caixara, Paraíba. Angelito, 15 anos, Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul. Leandro Veronese, 20 anos, Caarapó, Mato Grosso do Sul.
Mais um cidade.
Então, gente, ó, muito obrigado. Preparem aí o seu capacete, que nós vamos viajar no tempo agora. mecânica desse nosso episódio vai ser a seguinte. Nós estamos aqui com a máquina do tempo, tá aqui do lado. E nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir pra configurar, pra alguém configurar a máquina, e a gente vai viajar no tempo, pra trás ou pra frente. No início a gente vai voltar no tempo, e depois nós vamos acelerando até chegar no final do episódio. Mas terão novos episódios sobre esse, sobre a evolução da informática, se vocês quiserem. Se não, morre aqui. Ok? A gente joga fora a máquina do tempo. Ainda tá no tempo de devolver, entendeu? A gente comprou na casa.
Vou fuzilar ela.
Tem 7 dias de garantia.
Isso, então.
Deixa aqui que eu vou usar, cara. Eu tô tendo um caso com a Princesa Isabel.
Sou obrigado a ouvir isso. Tudo bem.
Mas eu tô passando maquiagem pra ficar moreninho, né, mano?
Então vamos lá. Ô Renan, faz o seguinte, volta. Vamos configurar aqui, voltar 4.008 anos.
4.008 anos?
Isso.
Só um momento.
O meu banco só tem um cinto no meu banco, Luiz. Você pode sentar no meu colo.
Não, configurei errado. Botei um zero a mais. Estamos indo pra 48.080 anos atrás.
Não, pode. Volta, backspace.
Dinossauro, calma.
Backspace,
não,
seu burro. Backspace. Então vambora, segura na minha mão aí. Não, isso não é minha mão, não. Nós estamos agora aqui, 2000 antes de Cristo. É. A viagem fez mal, né? Vambora. É o. Como é que chama, Rodrigo, quando a gente
viaja? Homem-arroz.
Não, quando a gente viaja e dá delay no relógio interno, é.
É jet lag.
Ele tá com jet lag de 2000 anos. Então, vamos lá. O ser humano, ele nunca tá satisfeito com as coisas, graças a Deus, né? Eu já falei isso num episódio. A humanidade, ela só evoluiu porque o ser humano não está satisfeito com nada. Em 2000 a.C., o ser humano não sabia fazer conta, né? Não tinha matemática, não tinha escola, né? Naquela época não tinha faculdade, não tinha nada. Na verdade, o que acontecia era que o ser humano, ele tinha que fazer contas simples para controlar o seu dia a dia. Por exemplo, o cara lá da Mesopotâmia tinha uma criação de animais. Ah, então ele tinha que contar os seus animais. Eles iam pastar lá e na volta ele tinha que contar. Como é que ele contava esses animais, Rafa? Ele tinha um notebook da Dell?
É.
Não.
Inspiram.
Não, ele usava pedras. Ah, ele tinha um saco de pedras. Para cada animal que ele tinha, ele botava uma pedra. Quando os animais eram liberados, ele tirava as pedras e cada um que entrava de volta na cerca, ele botava a pedra de novo. Então a conta dele era feita por pedra. Se terminassem os bichos e sobrasse pedra do lado de fora, era sinal de que faltou voltar algum animal.
Uhum.
É, pedra, em latim, é cálculos. Daí,
cálculo renal.
É, o cálculo... No exatamente. O cálculo renal é uma pedra no rim. O nome cálculos vem de pedra. E deu origem ao termo cálculo, que a gente usa até hoje pra fazer conta. Tá? Então, a origem é lá da Mesopotâmia, lá 2000 a.C. Só que é o seguinte, o cara ficar andando com um saco de pedra era uma bosta, né? Imagina, o cara, ó, vou ali botar os bichinhos pra pastar. O cara tem 7.500 animais.
Caraca.
Um saco de Papai Noel nas costas de pedra. O cara tinha escolhido.
Parece que surgiu o primeiro estagiário, né, cara? Pegava o saco de pedra do cara.
E eles inventaram o seguinte. Em 2000 a.C. ainda, eles inventaram uma armação de madeira. Imagina uma armação de madeira cheio de varetas em pé. Imagina uma armação, tipo um quadro, cheio de vareta em pé. Nessas varetas em pé, eles colocavam pequenas pedrinhas furadas no meio. Isso é, as pedras podiam correr pra cima e pra baixo dentro da vareta. Entendeu como é que é?
Entendi.
A vareta da direita era a vareta da unidade. A vareta do lado era de dezena, a do lado centena. E aí começou-se a utilizar o sistema decimal de numeração. Vocês sabem por que a gente usa o sistema decimal de numeração?
Não faço ideia.
Por que a gente usa 100, 200? Não, é sistema binário, octal, hexadecimal, existe um monte de sistema. Por que a gente usa o decimal?
Mais fácil?
É mais fácil pra gente, por quê?
A gente se acostumou com isso.
Não, porque nós temos 10 dedos, cara. Qual é a primeira a forma que você aprende a fazer conta?
No dedo. O Lula só tem 9.
Então. Mas ele conta no dedo imaginário, ele conta.
Podia contar o octal, né?
É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cotoco. Então, nós usamos o sistema decimal porque é mais simples pra gente. E Luiz, o computador usa que tipo de sistema de numeração?
É binário.
Por que ele usa binário?
Sei lá, ué.
Se tu falar que é porque ele tem 2 dedos, eu vou te dar um tapa agora. Não, cara, o computador ele trabalha com 2 estados, né? Ligado e desligado.
Ligado e desligado,
é. Então, o que é mais fácil fazer conta com ele? Com 2 estados. Então, por isso ele usa o binário. Ok?
Exato.
Vocês nunca tinham se perguntado isso? Por que que...
Não.
Aí.
Não, nunca.
Tá vendo? Então, tá vendo? É o podcast mais cultural da internet, cara. Então, o Abaco, ele utilizava o sistema decimal, que era o mais fácil pra gente, por muitos anos, cara, até a nossa idade, os mais velhos aqui sou eu e o Rodrigo, né? Então, até a nossa idade, a gente acabava, quando criança, sendo obrigados a brincar com o Abaco sem perceber que nós estávamos brincando. Alguém nunca teve aquele quadro, tem um quadrinho na escola que no canto tinha um Abaco.
Verdade.
Então,
eu brinquei com isso.
Então, na verdade, quando a gente brincava, a gente pensava que aquilo ali eram pedras que a gente só servia pra fazer barulho, entendeu? Mas aquilo ali é uma forma de fazer cálculo. Até hoje, muitos chineses fazem conta, né, os comerciantes chineses fazem conta usando o Abaco. Acreditem se quiser. E o Abaco, ele permite fazer somas e subtrações. Pra somar, é só levantar as pedrinhas. Pra subtrair, é só baixar as pedrinhas.
Multiplicação.
Não, não se faz. Não, naquela época, tu ia multiplicar o quê? Né? Mas assim, isso nós estamos falando em 2000 anos antes de Cristo.
Então naquela época não existia divórcio, né?
Não existia. Quem convidou o Luiz?
E apareceu aí,
mano. Então vamos fazer o seguinte, tá? Entendemos essa era? Entendemos essa era? Tá muito quente aqui, cara. Vamos adiantar o tempo. Ô Luiz, aumenta
minhas roupas de volta.
Vamos fazer o seguinte, Luiz. Aumenta aí mais ou menos 3.600 anos pra frente. Vamos.
Tá bom, mas pode ser 3.623?
Pode.
Tá mais forte, você tá mais perto, tá mais perto.
Você gosta desse número, tranquilo.
É, eu ia falar 24, mas ia pegar mal. Vamos 23 mesmo, calma aí. Tá. Beleza, tá tudo certo. Vamos lá.
Ah, aperta esse botão aí não, cara, esse botão aí não, pô. É o outro, pô.
Cara, descemos agora em 1623. Mas já, civilização e tudo mais. E o ser humano ainda não está satisfeito, porque ele não consegue fazer cálculos de maneira simples. Né? Ainda se usa muito ábaco por aqui, e está se usando muita régua de cálculo, que é uma régua que você vai deslizando um visorzinho, e aí você consegue fazer contas. E eu vou apresentar para vocês uma pessoa, tá aqui comigo, chamado Blaise Pascal. Vocês já ouviram falar em alguma coisa parecida com Pascal?
Eu já.
É o Pascoal, né?
É o Pascoal.
É o Pascoal.
É o famoso Pascoal.
Blaise Pascal, ele mora na França, ele é francês. E ele é o seguinte, nessa época, 1623, nos séculos antigos, você percebe que as pessoas eram tudo, né? O cara ele era filósofo, matemático, cozinheiro, faxineiro...
Jogador de futebol.
Isso, ele era tudo. Hoje em dia a gente tem uma profissão.
Era o ócio criativo, né?
É verdade, o cara não tem nada pra fazer, não tem televisão, não dá pra ver Faustão. Então, vamos lá.
Graças a Deus.
Imagina, a History Channel naquela época ia ser uma bosta, né? Então, o Blaise Pascal, ele era matemático, físico, filósofo e teólogo.
Que pariu, hein?
É, rapaz. Mas olha só. Tem gente falando, Pascal é a linguagem Pascal. Não, Blaise Pascal, cara, ele é um dos maiores filósofos do mundo. Né? Ele foi um dos caras que, não sei se vocês já ouviram essa frase, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Vocês já ouviram isso?
Eu já.
Já.
Blaise Pascal, cara. Vocês sabiam disso?
Não.
É
não.
A parte filósofa. Né? Tá vendo? Aperta a mão dele aí, Renan. Porra,
A mão, Renan.
Não, e assim...
Tá, ele tá meio calado, porque ele tá meio incomodado com o equipamento.
É verdade. O Blaise Pascal, ele foi pra área de matemática porque o pai dele era matemático também. Só que o pai dele era matemático e recolhedor de impostos também. Né? Nada mais justo.
Cara, não podia ser uma coisa.
Pra fazer conta. E com 16 anos, cara, Blaise Pascal criou o Teorema de Pascal, que é um teorema que envolve circunferência, hexágonos, circunscritos. Eu não vou ficar falando isso, não. E com 16 anos, cara, o cara criou um teorema. Você tem noção? O cara não era pouca bosta, não.
Eu conheço só o de Pitágoras.
Não, é um dos teoremas da trigonometria.
O teorema que ele criou não teve muito sucesso, não.
Não, cara, mas olha só. Hoje, por exemplo, outra coisa...
Geometria.
Que... É geometria? Ah, então tá.
Geometria projetiva.
Outra coisa que Pascal também criou foram tratados sobre hidrostática. Por exemplo, hoje em dia, o macaco hidráulico, ele usa uma teoria sobre pressão de líquidos. Essa teoria foi inventada por Pascal em 1662. Não tinha muita coisa que fazer, então acabou inventando. Mas o nosso invento principal, o que vai servir pra gente, é a Pascaline, ou Pascaline, ou sei lá como é que se fala isso. A Pascaline era uma máquina que ele fez com 19 anos. A máquina, ela conseguia somar e subtrair.
Nossa.
Só que não era...
É a mesma coisa que o Abaco.
Só que é o seguinte, é Abaco, né?
Tava bucejando.
O gostei, já falei errado. É, o ábaco, ele somava e subtraía, só que você tinha que mexer pedra por pedra. Na Pascaline, isso era feito mais ou menos automatizado. Você girava roldanas e mexia agulhas e ele conseguia fazer somas e subtrações. Isso pra época, cara, 1623, né, na época da Pascaline, 1642. Isso era absurdo, cara. Tanto que Pascal, como um cara que ficou famoso por suas invenções, a gente tá acostumado, na nossa cultura, a idolatrar alguns inventores, né? Por exemplo, Leonardo da Vinci. Quem acha que Leonardo da Vinci não foi um grande inventor? Mas o cara foi um visionário da época dele, né? E Blaise Pascal também foi um visionário, só que ele é pouco falado. Antes que alguém pergunte, Blaise Pascal não inventou a linguagem Pascal, né? Pelo amor de Deus.
Se ele tivesse inventado a linguagem Pascal em 1623, aí sim ele seria um grande inventor.
A linguagem Pascal, na verdade, foi uma homenagem a Blaise Pascal. Então, pelo amor de Deus, cara, não fala Pascal. Jesus. Agora que você sabe quem foi Blaise Pascal, que foi um grande matemático, físico, filósofo e teólogo, por favor, fala o nome dele direito. É Pascal. Você ia ficar muito chateado se falassem seu nome errado.
Acho que eu sei de falar também que ele era padeiro também.
Não, padeiro ele não era, não.
Carpinteiro.
Então vamos adiantar a máquina aqui pra 1672, quando vai acontecer uma coisa importante também.
Nascimento da Dercy Gonçalves.
Não, não foi não. Em 1672, agora vem a parte boa, cara. Estamos na Alemanha, olha que maneiro.
Oh, meu Deus, que
ainda bem, que vocês estão comigo, porque eu sei falar alemão fluentemente. É,
verdade.
Em 72, 1672, um cara chamado Gottfried Wilhelm von Leibniz. Leibniz, vamos com assim. O cara, ele era filósofo, cientista, matemático e ainda dava tempo para ser diplomata e bibliotecário nas horas vagas, certo?
Isso, jogador de futebol, beisebol, basquete, mas ele dava porrinha na padaria.
Não, Leibniz, ele foi o seguinte, ele criou o termo função. Hoje a gente resolve função, a gente vai pra matemática, a gente não estuda cálculo, limite de função, derivação de função, integrar funções. O termo função foi inventado por Leibniz. E o Leibniz, ele criou, o que vai servir pra gente é o seguinte, Leibniz pegou a máquina de Pascal e aprimorou para que ela fizesse, além de soma, subtração, ele poderia fazer multiplicações e divisões.
Aí já rola já o divórcio.
Isso aí. A partir da máquina de Leibniz surgiu o divórcio.
Foi ridículo.
Então, isso foi um grande marco também. Então, a gente passou rápido aqui. Vamos adiantar mais um pouquinho e vamos para 1801, que esse foi um marco legal. Em 1801, na França, tinha um mecânico. Esse era só mecânico. Ele era muito atarefado, não dava pra ser cientista, filósofo, físico, matemático.
Não, é que 1800 já era mais difícil se formar nas coisas, né?
É verdade. Eu vou apresentar a vocês Joseph Marie Jacquard. Tá?
Que é viado.
Como é que é o nome do cara?
Joseph Marie Jacquard.
Olha, ele tinha duas vezes na França, cara. França, foi pra Alemanha, agora na França de novo.
Voltamos na França. Ele é um mecânico francês. Quando a gente estuda isso na faculdade, quem tá fazendo faculdade de informática, quem faz segundo grau de informática, já deve ter ouvido falar nesses caras, né? Não sei se ouviu tudo isso que a gente está falando, mas quase ninguém viu essas pessoas, né? Nós vamos mostrar foto. Nós estamos aqui, a gente vem, tira fotos e vamos colocar no post. Uhum. Se vocês olharem na postagem agora, os comentários também são postagens nossas. Então não vamos colocar foto dessas pessoas aí.
Tá? Só precisava tirar uma foto com o Pascal.
Isso aí,
com
o Pascal.
É, com o Pascal.
Então, Joseph Marie Jacquard, ele fez o seguinte, ele era mecânico. Em 1801, só pra gente se situar historicamente, era a época da Revolução Industrial. Então,
Revolução Industrial, né?
Primeira Revolução Industrial, isso aí. É, e Joseph Marie Jacquard, ele construiu o Tear de Jacquard. Tá? O que é o Tear? É uma máquina que faz tecido. Tá? Saca aquela máquina que o cara tinha que pegar? Isso aparecia muito em novela da Globo. Pega aquelas madeiras grandes, empurrava um monte de fio. Tem aquele monte de fio esticado e ele vai trançando. Tá? Só que ele fez o seguinte, ele fez uma máquina automática. Ele pegava um cartão de papel, furava o cartão com o padrão que ele queria no tecido, colocava o cartão na máquina e a máquina gerava o tecido pra ele. Olha que maneiro.
Maneiro.
Fazia o desenho.
Foi o cartão perfurado?
Aí surgiu, em 1801, o cartão perfurado.
Caramba.
Certo?
Caramba, Renan, você é inteligente.
É, não, e que mais tarde vai ser útil pra caramba pra gente. E agora vem um dos maiores, se não o maior, a maior história que eu tenho pra contar pra vocês, que nós vamos adiantar a máquina aí. Ô, Rodrigo, você agora.
1822, né?
Isso aí, adianta aí.
Vambora, vamos pra lá.
Onde é que a gente tá agora, Luiz?
Inglaterra, rapaz. Olha o guarda inglês, eu vou incomodar ele.
Nessa época não tinha, não. Deus.
Não? Quanto tava lá pra saber?
Não, eu tô agora, pô. Eu tô agora.
Eu tô vendo um.
Então tá, passa a mão na bunda dele.
É. Não pode encostar.
Eu vou apresentar a vocês, cara, um dos mais famosos e mais importantes inventores da área de tecnologia dessa época, que foi Charles Babbage. Tá?
Como é que é?
Charles Babbage. Ou como a gente fala nas aulas, os alunos falam Babbage.
Babbage, Babbage. Carlinho
Babbage. Grande Babbage.
Carlinho Babbage.
Boa. Essa foi boa.
Charles Babbage, ele viveu em 1822, né? As principais invenções dele. E ele era matemático, cientista e inventor.
Mecânico, ele não era, não, né?
Não. Só pra vocês terem uma ideia, ele inventou. Não, ele não era mecânico, mas ele inventou uma das coisas mais importantes de um carro, que é o velocímetro. Foi ele.
Mais importante porque ninguém olha pra ele.
Ah, não? Passa perto de um radar pra você ver.
Mas aí, o velocímetro tu não vai estar nem aí.
Ah, então ele inventou o velocímetro, cara. E ele era muito inteligente. Babbage, eu acho que eu julgaria Babbage o mais inteligente de todos que a gente visitou hoje. E ele fez o seguinte: ele era professor da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e ele inventou uma máquina chamada máquina diferencial. O que era a máquina diferencial? Era uma calculadora absurdamente grande, com engrenagens gigantescas. Vai estar a foto aí também nos comentários, tá? É só entrar nos comentários, vai ter foto aí das máquinas. A gente vai botando aos poucos. E a máquina diferencial, ele somava e subtraía. E ela era programada para resolver polinômios. O que é polinômio, Rafa? Você sabe?
Já ouvi falar dessa...
Todo mundo já ouviu falar em equação de segundo grau, não ouviu?
Uhum. Eu fiquei reprovado por causa de uma.
É ax ao quadrado mais bx mais c, isso é um polinômio. Isso é um polinômio. É um polinômio que a gente chama de quadrático. E a máquina de Babbage conseguia resolver polinômios. Pô, mas peraí, pra qual a utilidade de resolver polinômios? Ele gerava tabelas que eram úteis para navegação. Essa, em 1822, era a época das grandes navegações. Então, a máquina diferencial de Babbage foi útil pra caramba pra traçar trajetórias de navegação. É, rotas de navegação.
Uhum.
E algumas características da máquina de Babbage. A saída dele, pra ter uma ideia, era um prato metálico de cobre. E as informações eram gravadas por furos concêntricos nesse prato de cobre. Tem alguma coisa hoje em dia que pareça com isso, Rafa?
CD, DVD.
A máquina de Babbage, ele gravava informações num disco redondo, tipo um CD, né? Como é que o CD é gravado? A gente viu como é que um CD é gravado, como é que é?
O CD é gravado fazendo furos na mídia, né?
Isso. E naquela época, como é que era gravado o disco de Babbage?
Buraco,
perfurando o prato.
Óbvio.
Também. Babbage, ele já inventou essa parada. A entrada de dados era feita através dos cartões perfurados de jaguar. E a saída era gravada no prato. Isso fez fama. Babbage ficou famoso, um professor de Cambridge, super famoso e tal. Só que ele queria mais. E ele conseguiu muito dinheiro do governo inglês para criar a sua maior invenção, que era a sua máquina analítica. O que, que é a máquina analítica? Essa máquina, ela poderia fazer todas as operações que pudesse ser imaginada. Ele imaginou assim: vou criar uma máquina que vai poder fazer qualquer tipo de conta, contanto que essa máquina seja programada. Olha que maneiro. Então, ele poderia executar algoritmos. Foi uma das primeiras aparições do termo algoritmo, foi com Charles Babbage. E a máquina dele, olha só, cara, Luiz, 1834, você imagina, é muito tempo, né? E ele idealizou uma máquina que se dividia em quatro partes: memória, unidade de computação, unidade de entrada e unidade de saída. O que que tu conhece
é um computador.
Hoje?
É um cara, computador.
Então, quem é o pai do computador?
É o Babbage.
Bill Gates?
É o Bill Gates. Não, cara, não é o Bill Gates. É o...
Não, ouça o que o Renan fala, não ouça.
Carlinhos.
Carlinhos Babbage.
Carlinhos Babbage, grande Carlinhos. Carlinhos
Babbage, chefe da boca. Cara...
Cara, eu quero saber quem é a mãe, cara. O pai a gente já descobriu.
Eu vou apresentar a mãe, já, calma aí. Então ele inventou uma máquina, ele idealizou uma máquina que teria quatro partes, que são as mesmas partes do computador. A entrada e saída de dados era feita por cartão perfurado. Ele poderia ser programado, poderia ter um algoritmo para organizar ela. Ele tinha memória com espaço para dígitos. Então, cara, tinha tudo que um computador tem hoje, só que precisava dos programas. E aí entra mais uma personagem, que é Ada Augusta Lovelace. Ada Augusta era uma filha de um nobre inglês. Só que ela era inteligentíssima na matemática. E ela é uma das seguidoras de Babbage. Ela era uma ajudante de Babbage. É estagiária aí, Rodrigo. Mais um.
Ela que carregava as coisas.
Exatamente, mas não era pedra, pelo menos. Era no máximo cartão. E a da Augusta, ela escreveu os primeiros programas para máquina analítica.
Devia ter feito.
Vejam a foto e tirem suas conclusões. Vai ter foto da Augusta também. Nós estamos tirando aqui. Ô Renan, sai, para de botar chifrinho nela. Qual foi o primeiro programador da história, então?
Uma mulher.
A da Augusta.
Não foi um programador, cara. Foi uma programadora.
Sapata.
Né? Tanto que existe uma linguagem. Existe uma linguagem.
Chamada.
Chamada o quê, Renan?
Ada.
Ada. Em homenagem a ela. Então existe uma linguagem. Oi?
Só que a verdade é facção, mas tudo bem.
Era uma linguagem tão importante que eu nem conhecia.
Não, ADA foi usado muito isso. Tempo pelo governo americano.
Cara, em homenagem ao Google.
ADA é usada. Pera aí, rapidinho. ADA é usado no sistema de controle aéreo americano.
Aí, tá vendo?
Sistema de controle aéreo americano. Até hoje. É desenvolvido em ADA. Toma lá. Maior parte, né?
Toma lá.
Parte mais baixa nível.
Homenagem a Google.
Não, cara, olha, a ADA Augusta, ela foi um grande marco da história mesmo, cara. E a linguagem ADA, ela é usada exatamente como o Renan falou. É muito para fins militares. Tá? Foi criado pelo governo americano essa linguagem. Foi uma homenagem à ADA Augusta Byron.
Gugu.
É sério mesmo.
Mande Ana Carolina, Gugu.
Só que tem um negócio, cara. Só tem uma coisa. Essa máquina analítica ia ser o primeiro computador do mundo, né? Se ele fosse construído. Ele não foi construído.
Tá.
Ele foi todo idealizado. E o Carlinho Babbage, ele morreu.
Ah, ele levou Babbage.
É verdade. A morte levou Babbage. Então a morte levou Babbage. Em 1871, e ele não concluiu, ele não conseguiu por limitações tecnológicas da época. Tá? Infelizmente. Existe um modelo da máquina analítica, mas não foi construído por Babbage. Foi construído anos depois, em homenagem à morte de Babbage, não sei quantos anos aí, construíram a máquina analítica e provaram que ela poderia funcionar. Então, é interessante. Então, a gente falou bastante de Babbage. Babbage, então, você que é da área de tecnologia, deve respeitar Babbage, né? Toda a invenção de Carlinho Babbage foi muito importante pra gente. Então, quem foi o último a adiantar a máquina do tempo aí? Pra não ter briga.
Foi o Rodrigo? Foi o Rodrigo.
Quem vai agora? Você, Luiz? Digita
faltou
aí.
Faltou o Rafael.
O Rafa, digita aí então. 1880, pra onde a gente vai agora?
Por que pega esse botão?
Sei lá, não. Aperta não.
Leva uma torta.
Pergunta
e
aperta.
É jeta a cadeira do Luiz.
Não, é pino. É pino de segurança na tua cadeira. Onde é que a gente tá agora, Rafa?
Estados Unidos.
Estados Unidos. E eu vou apresentar a vocês um cara chamado Hermann Hollerith. Vocês já ouviram?
Calma aí. Hollerith, eu já ouvi falar nesse troço já.
O que é Hollerith? Alguém sabe?
Olha só.
A gente, aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem. Não sei em Minas. Vocês usam o termo Hollerith?
Não, esse negócio de Hollerith é só no Rio mesmo. Essa
não,
parte
não, no Rio não.
Tem Minas, não.
É em São Paulo, cara. Em São Paulo usa muito Hollerith. O Hollerith, hoje em dia, é o sinônimo de contra-cheque. Que a gente usa contra-cheque aqui no Rio. Em São Paulo, eles chamam de Hollerith. Quem foi Hermann Hollerith? Ele era um funcionário. Ele era funcionário do...
Ele era matemático, físico, filósofo, inventor.
Não, ele era
ocupado.
Não, ele era funcionário do United States Census Bureau. O que é um censo, Rafa? O que é censo? É.
Por exemplo, o Luiz. Luiz não tem censo. É o lugar que controla as estatísticas do país. É tipo o IBGE no Brasil.
Isso, ele faz o censo. O que é o censo? É contar gente, contar carro. Vamos recensear os carros. Vamos recadastrar os carros, ver quantos carros tem. Né? E os Estados Unidos, né, sempre tiveram, qualquer lugar do mundo tem censo. Né, para saber a população, se a população aumentou, se a população diminuiu, se tem mais velho que novo, se tem mais novo que velho, né, essas
coisas. Com o censo é uma boa vantagem?
Não, Renan.
Tá vendo? Tem mais um viado, essas coisas.
Não, aí é o seguinte, o Hermann Hollerith, ele era funcionário do Census Bureau, e só pra você ter uma ideia, um censo, vamos pegar o de 1880, que é o ano que a gente viajou agora. O censo de 1880, ele demorou 7 anos pra ficar pronto. Isso é, você conta as pessoas, você vai lá e faz...
Já mudou tudo, né?
Pô, em 7 anos já nasceu gente pra cacete e já morreu
gente pra cacete.
Então o número não era muito preciso. E aí Herman Hollerith falou o seguinte, pô, vou criar uma máquina, né? É aquele negócio que eu falei no início, cara, o ser humano nunca tá satisfeito, graças a Deus. Ele falou o seguinte, vou criar uma máquina que conte pessoas, muito mais rápido do que contar na mão. Hoje em dia... Eu não sei aí na Austrália, como é que é a eleição aí na Austrália, o Rodrigo?
É, na cédula de papel, cara.
E demora muito pra sair o resultado, né?
Ah, demorou 48 horas, eu acho.
É mesmo? Mas é porque é pequeno, né?
É rápido. Mas, por exemplo, pouca gente, né? São 21 milhões de habitantes.
Não, mas é muito menos do que o Brasil, né, por exemplo. O censo, ele demorava muito também. A eleição, hoje em dia, ela é, no Brasil, ela é rápida, por quê? Porque tem automatizado, né?
As urnas eletrônicas, né?
Aí, em 1887, isso é 7 anos depois do censo de 1880, o Herman Hollerith criou uma máquina que ele chamou de máquina tabuladora. Por que máquina tabuladora? Porque a máquina fazia contagem e gerava uma tabela.
Excel.
Ele criou um Excel. Primórdio. Tá. Que ele fazia? Os dados, eles não estavam escritos no papel, eles estavam perfurados num papel. Vocês conhecem alguma coisa que perfura papel?
Olha a máquina de Fandango, né?
Olha a máquina de Jaguar lá na casa do cacete. Olha a máquina de Babbage, né, que usava cartão perfurado. Então o Hollerith, ele criou o seguinte.
Carlinhos Mamás.
Então o Herman Hollerith, ele criou um negócio onde ele botava os dados num cartão perfurado. Aí era só ele colocar o cartão perfurado na máquina e a máquina totalizava esses números. Só como curiosidade, ele conseguia ler de 200 a 300 cartões por hora. Já era bastante coisa, né?
É verdade.
Era bastante coisa. Então, a invenção de Herman Hollerith, é óbvio, fez com que o censo durasse de 7 anos, o anterior, que levou o tempo, para 2 anos e meio.
Ó.
Em 1890.
Melhorou pra caramba, pô.
Mesmo assim, ainda tá muito defasado, né? Mas, pra época, absurda. E aí, Herman Hollerith, ele começou a ser contratado pra fazer essas máquinas. Olha que maneiro. E aí ele inventou, em 1896, uma empresa chamada Tabulating Machine Company, né? Companhia da máquina tabuladora, onde ele vendia essas máquinas para outras empresas. E aí, olha só, cara, Herman Hollerith, vocês acham que ele ficou rico com esse invento dele?
Não, nenhuma.
Ficou, cara, ficou. Ficou. Porque é o seguinte, ele não era mais um funcionário do Census Bureau, ele era um cara, era um dono de uma empresa, ele era um empresário que vendia máquinas. E ninguém construía máquinas tão bem quanto ele. E aí, em 1911, ele se juntou a mais duas empresas. Então, a Tabulating Machine Company se juntou com a International Time Recording Company. O que, que essa empresa fazia? Ela marcava tempo. Ela era especialista em registradores de tempo. E também com a Computing Scale Company, que era um instrumento de aferição de peso. Então, ele fazia organização de dados, né, contadores. Se juntou a uma empresa de registrador mecânico de tempo e uma empresa de aferição de peso. Então eles começaram a construir máquinas cada vez mais completas. Concorda comigo?
Sim.
Então, eles mudaram o nome da empresa. Então juntou a Tabulating Machine com a Time Recording e com a Scale, eles juntaram e criaram a Computing Tabulating Recording Company. Olha que
ei, falta de criatividade.
Era CTR.
Ah, só um parênteses aí. A Desi Gonçalves já tinha nascido nessa época aí.
Já tinha?
Já.
Já tinha.
E olha a curiosidade, em 1920, o Brasil contratou a CTR para fazer o censo no Brasil.
Prestando atenção, essa é a primeira vez que o Brasil aparece na história e ele tá contratando, não tá fazendo nada.
Novidade.
Então, em 1920, o Brasil contratou os serviços da CTR. 4 anos depois, a CTR mudou de nome. Porque CTR era... Olha o nome. Computing Tabulating Recording Company. Ela mudou o nome para um nome mais chique. É International Business Machines Company.
Agora sim.
Faz a sigla dessa empresa.
IBM.
Rapaz, isso não é demais?
Caramba, é verdade. Meu queixo caiu agora, pô. Agora foi louco.
Cara...
Eu nunca soube o que significava IBM.
Também não.
Eu já sabia.
Olha só, cara. Isso é um tapa na cara de quem tá achando o podcast chato, cara. Gente, podcast...
Ai, a minha.
podcast histórico, podcast histórico. É chato mesmo, cara, porque é história. Você fica na ideia assim, ah, é coisa passada, não tem importância. Tem sim, cara, porque se você entra num ramo da tecnologia, você entra em qualquer área na sua vida, sem conhecer a história daquilo que você tá estudando, cara, você é um profissional incompleto. Eu, pelo menos, acho isso. Acabamos de constatar aqui o surgimento de um império que até hoje é gigantesco, que é a IBM, que surgiu em 1880 com um carinha que tava dentro de uma empresa lá de censo, uma empresa estatal, fazendo conta, não ficou satisfeito com o que estava passando na vida dele e resolveu inovar. E ele criou nada mais, nada menos que a IBM, cara. Dá pra... Quantas vezes, cara, você parou, você tava parado pensando assim, pô, vou criar um projeto. Ô, Renan, você tem seus projetos, Luiz tem seus projetos, Rafa tem seus projetos, Rodrigo tem seus projetos. Você fica imaginando que algum projeto seu na sua vida vai se tornar alguma grande empresa?
Claro, todos.
Mas todo mundo acredita nisso, não acredita?
É verdade. Tem que acreditar,
você,
pô.
Você nunca pode entrar numa coisa pensando assim, ah, eu vou viver pro resto da vida pequeno. Não, cara, você tem que acreditar, você tem que crescer. Então vai um recado, cara, é sério. Esse podcast tá sendo sério, mas eu acho que ele tá sendo muito... Ele vai acrescentar muito aí na história do Guanabara.info.
Eu acredito tanto nos meus projetos que eu falo que eu vou ter meu primeiro milhão antes dos 30 anos.
É isso, se Deus quiser, Deus quiser. E eu apoio.
É um milhão. Eu já perdi o bonde, então, porque eu já vou fazer 31 e ainda não tenho o primeiro milhão.
Eu tenho 30, então, nós estamos na mesma, Rodrigo. Mas, ó, acreditem nos projetos de vocês, cara. A gente está participando de um projeto que pode virar uma grande empresa, cara, que é o Guanabara.info. Se Deus quiser, eu tô acreditando nisso. Tá, vamos parar de churumelas. Então, entendemos como é que surgiu a IBM?
Sim, senhor.
Quem quer mexer na marca agora?
Eu.
Luiz.
Aperta aquele botão vermelho ali, Luiz.
Não. Vou botar aqui, olha lá. Vou escolher uma data de frente, ó. É. Já vamos avançar um pouquinho. Pouca coisa. 1930. Vamos pra Alemanha agora.
E pega a quadra solta desse Gustavo na TV.
Vamos lá. 1930 é a nossa última parada pra não encher o saco de vocês, certo?
Voltamos pra Alemanha.
Estamos na Alemanha de novo e vamos falar sobre Konrad Zuse.
Quem?
Konrad Zuse.
Ah, tá.
Zuzu Anjo.
Zuzinha, pô.
Zuzinha. Então, Konrad
Zuse. O véio Zuse.
Konrad Zuse.
Presta atenção, vai passando o tempo, os caras vão tendo menos profissão.
É verdade. Não, mas é isso mesmo, cara. Antigamente não tinha muita coisa que fazer, então as pessoas faziam muita coisa ao mesmo tempo. Então, mas agora não, agora já tá organizado.
Ou não faziam absolutamente nada.
Verdade. Konrad Zuse, ele era um engenheiro alemão. E ele foi o primeiro cara. Percebam o seguinte, até agora nós falamos em computador. Surgiu algum computador?
Não.
Não.
Então nós vamos, nessa primeira, esse primeiro episódio da história, que pode ser o último, mas pode ser o primeiro, né? Depende do que vocês vão dizer. Né? Se vocês gostaram, diz lá, continua. Senão, ó, chato pra cacete, para com isso. Konrad Zuse fez o seguinte, ele pegou uma invenção da época, que foi o relé. Né? Em 1930 já tinha sido inventado o relé. O que, que é um relé, Rafa? Você consegue me explicar?
Um relé é liga e desliga.
Ele é um eletroímã, ele é um ímãzinho, ele é um eletroímã e tem contato.
Para um barulho chato.
Isso aí. Me diz onde é que tem relé.
Ah, no notebook que tem, cara.
Notebook?
Carro?
Tá maluco?
Não, onde tem, cara? Tô falando, cara.
Onde tem relé no seu notebook?
Pode ter certeza que tem. Eu ouço o barulho dele. Que barulho.
Hã?
Tô falando sério, cara.
O notebook dele é de 1978, né?
Quando eu boto, a força, o cabo de força e tiro, ele tem a diferença de um relé.
Não é no notebook, maluco. É no estabilizador.
É na fonte,
mano. Cara, eu não tô usando o estabilizador, cara. Tô falando sério.
Mas e dentro? Compra o notebook e não usa o estabilizador, não, Anta.
Legal. Parabéns. Daqui a pouco você compra outro. Não é bom, compra pelo Guanabara.info. O relé, como o Rafa falou, usa em carro. Quando você liga a seta, não fica vendo aqui. Tec, 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 tec. O que é isso? É o relé.
No teu não.
Ele é um barulhinho gay.
Seu é a boiolata. É o meu, faz.
É porque é um relé magenta.
Deve ele substituir um relé por um apito, cara, pra não incomodar. Que boiolagem. Mas tudo bem.
Incomoda mais do que o relé.
É, me incomoda muito mais. Então, o relé, ele tem dois estados, aberto e fechado. Então, ele trabalha com dois estados. O que, que a gente falou que trabalha com dois estados?
Computadores?
Computador,
né? E aí é o seguinte, Konrad Zuse, ele fez um projeto de calculadoras automáticas. Isso é, você não precisava ficar girando manivela, não precisava ficar mexendo em agulha. Você botava o cálculo e ele calcularia automaticamente pra você. Isso surgiu em 1930, com Konrad Zuse. Então, ele fez uma máquina, ele fez várias máquinas, e o objetivo dele era vender pro governo alemão, certo? Pra ganhar dinheiro. Pra calcular o quê? Pra calcular a trajetória de foguete, pra calcular zonas de invasão e tudo mais. Por quê? Em 1939, começou a Segunda Guerra Mundial.
Isso.
Tá? Então, Konrad Zuse fez várias máquinas. As mais famosas dele são as máquinas da série Z. Z1, Z2, que Z de Zuse, né? Konrad Zuse, ele criou essas calculadoras, só que ele tentou vender pro governo alemão, só que o governo alemão não quis. Por quê? Ele fala assim, ah, a gente não vai precisar de máquina nenhuma, cara. A gente vai ganhar a guerra em pouco tempo. O Hitler, não vou comprar essa porra dessa máquina aí. Vou comprar máquina pra quê? Eu vou ganhar os Estados Unidos fácil, né? Vou ganhar a guerra assim. Não comprou nenhuma máquina de Zuse. Assim, ele montava a máquina, funcionava, tentava vender, não conseguia. Ele desmontava. As máquinas eram montadas, muitas máquinas foram montadas no quarto dele. Só pra você ter uma ideia. Em 1941, ainda na Segunda Guerra, ele criou o Z3. O Z3 era uma calculadora que usava relé e ele trabalhava com um sistema binário de numeração. Ele tinha entrada, ele tinha processamento, ele tinha saída, assim como a máquina de Babbage. Só que uma curiosidade, pelas fontes que eu li, Conrad Zuse nunca entrou em contato com os estudos de Babbage. Nunca. Aí ele criou do zero, certo? Uma máquina que funcionava automaticamente com relés e trabalhava no sistema binário e fazia conta.
Ele criou o sistema binário?
Não, ele não criou o sistema binário. O sistema binário já existia, tá? Sistema de numeração. Só que ele usou o sistema binário para representar sistema decimal, que é o que o computador faz hoje, certo? Baseado em sistema binário. Nós finalizamos aqui com Conrad Zuse, porque senão a gente vai ficar muito chato, né?
Mais do que já tá, né?
Mas história é assim mesmo, repito. Se vocês quiserem continuar escutando história, é óbvio, não vai ser o próximo episódio. Preparem-se, o próximo episódio vai ter uma surpresa absurda pra vocês. Muito maneira. E vai ter convidados especiais também.
Eu vou estar aqui.
Também. Todo mundo e mais convidados especiais.
Ouvinte que participa do podcast. Aí.
Agora vamos fazer o seguinte, vamos de mãos dadas pegar a máquina de novo e adiantar...
Luiz, tá na minha mão, Luiz.
Adiantar 67 anos aí, vamos voltar pra 2008 de novo pra gente se despedir.
Rafa, quem tá do teu lado é o Rodrigo, não eu.
Então, gente, estamos de volta em 2008. Esse episódio, eu já tô um tempão idealizando ele, mas eu tava com medo de gravar por conta da reação de todos os ouvintes. Mas a ideia é essa, vou colocar, vamos botar a cara aí. Se vocês gostaram, comentem, gostei. Se não gostaram, pessoal, não gostei, cara, não gostei do formato. Então, gente, comentem esse episódio, ele termina por aqui. Vamos passar pra sessão tosqueira, que vamos dar uma caprichada agora.
Alguma coisa tem que ser boa nesse podcast.
Não é fácil manter a franja vizinha. Tenho que fazer escova e chapinha.
De novo na sessão tosqueira. Ah, não, assim é Paraíba, né? Não é.
Só uma explicação para os nossos ouvintes. O Rafa tá tentando imitar o Rodrigo, que a gente descobriu que a voz dele é muito parecida. Só diferencia pelo sotaque. Vai lá, Rafa, tenta de novo.
Eu tô trazendo de novo o Caquinho Big Dog, gente. É bom demais isso.
Tá caiando, velho. Tá
caiando, cara. Bom demais da conta. É bom demais da conta isso, ó. O nome da música é Washington. Em homenagem, eu conheço um Washington. Em homenagem ao Washington.
Trabalha como contigo?
É? Eu conheço o compadre Washington. Não, compadre Washington não. Ordinária.
Então, ó. Tchan. Tchan, tchan. Vamos tocar mais uma vez Caquinho Big Dog, né? Essa música Washington é linda, é uma história de amor. Eu não vou falar que é do Luiz, senão ele vai chorar aqui. Mas é.
Antes de você falar, então, vai.
Não. Vamos escutar Washington com Caquinho Big Dog, porque esse episódio já tá grande demais.
Gente, eu sou Tieta Presley. Ai, a rainha da Presley Reca. E também do Soft Boy. Me apaixonei por um caquinho contra.
Nasci num pomar cheio de frutinhas.
Ai, eu tava lá.
E a fada que me criou esqueceu comigo a varinha.
De cordão.
Eu sempre fui meio assim, delicado.
Sempre.
E todo mundo ao me ver me chama
de amigo ou amiga.
Até que eu conheci um officer
lindíssimo
chamado Washington. E a minha vida mudou, pois conheci o amor. Ai. Mas eu não sei dizer se o Washington me ama.
Ama sim, ele me bate.
Ou se só quer de mim fichas pro fliperama. Eu lhe dei tênis, like, mochila e calças.
verdadeiro gigolô.
Amor é como dar pra receber.
Principalmente tarde.
Levei o Washington ao shopping pra comer pipoca.
Uma delícia, uma delícia.
Ele pegou minha mão e eu peguei
na sua carteira. Ai, era grandona.
Quero conhecer seus pais, mas ele me enrola.
Blá, 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 blá.
Diz que seu pai é bravo e detesta amigos. Mas tô feliz com meu office boy. Chamado Washington. Pois minha vida mudou. Eu conheci o amor, mas eu não sei dizer se Washington me ama.
Ama sim, ai que tapinha.
Ou se só quer que me deixa pro fliperama.
Vamos jogar o come-come, vamos.
Eu lhe dei tênis da Nike, mochila e calça azul. No amor é comum. Receber.
É que nem boxeador, querido. Ai, que delícia, caquinho.
E vamos para as nossas mensagens de voz.
Agora eu só falo de texto.
Isso aí, isso aí. Calma aí. Rapaz, eu tô ficando um rei da edição. Peraí. De texto. E sabe o que é o melhor? Tô perdido.
Você pode ouvir essa aula.
Você... Aê, galera. Nossa, agora foi igual o radialista.
É verdade, animadado. Aê, valeu.
Alô, você.
Alô, você.
Vai, Sérgio Malandro, vai lá.
Olá, meu nome é Renan Vieira e eu não vou falar 33. 33. 33. 33.
33.
33. 33.
33.